Madragoas da Amália, com António Vieira.
Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas, hoje com Filipa Cardoso. Ela é a minha convidada, a fadista Filipa Cardoso. Vem aqui às Madragoas. É a primeira vez que estás cá, Filipa?
Não, não, não.
Não é a primeira vez que estás aqui no programa, pois não?
Não,
eu também tinha ideia que não. Olha, então, diz-me como é que tens passado, como é que estás, minha
Estou
cara
muito,
amiga?
Estou muito, muito, muito cansada. Tenho passado por uma altura bastante atarefada de trabalho. Isso é bom sinal, por um lado, e pelo outro deixa-me completamente exausta.
Era isso que eu ia dizer, por vezes o cansaço pode ser uma coisa boa, não é?
Sim, sim,
tem,
sim.
Tem um lado bom,
tem um lado positivo. Tem um lado positivo. Este cansaço é fruto do grande fluxo de trabalho que tenho tido nos últimos tempos, porque estou no musical de Filipe Laféria como protagonista da Severa. Tive 3 meses de ensaios muito duros, muito árduos, de uma grande entrega, e isso se pode dizer, de uma grande violência. Nós entrávamos no
Para
teatro,
o musical?
Sim, sim. Nós entrávamos no teatro à 1:30 da tarde e muitas vezes saímos às 4 da manhã. É absolutamente devastador. Claro que tem o seu lado bom, claro que nós estreamos com uma grande segurança, mas depois tem o cansaço físico que nos derruba. Em parceria com isso, ou em paralelo, estou a trabalhar no meu novo álbum, que vai sair muito em breve, esperamos que seja em junho próximo. Mas vou fazer um pré-lançamento, ou seja, vou dar a conhecer alguns dos temas já este dia 9 de abril, onde vou apresentar alguns dos temas, não todos, porque ficarão bastante surpresas, onde vou apresentar alguns dos temas que vão estar neste álbum novo.
E é esse concerto que serve de mote também para a conversa desta noite nas Madragoas. A Filipa Cardoso vai estar dia 9 de abril. Isto quer dizer que é já na próxima, estou aqui a fazer contas, já na próxima terça-feira, às 9 da noite, num concerto a não perder no Teatro São Luís. O que é que já podes dizer? Eu sei que ainda é cedo, mas nós temos vontade de saber coisas, até porque o teu disco Cumprir Seu Fado saiu em 2009. Ou 2008?
2009.
2009. Já lá vão?
10 anos.
Em primeiro lugar, porque este tempo?
Porque eu não queria fazer um disco só porque sim. Não queria ter um ou dois ou três, porque em 10 anos faz-se vários discos. Sim. Normalmente é habitual fazer-se...
Dois em dois, três em três,
dois
no
em
máximo.
Dois. Mas eu tive outros projetos, eu fiz muito teatro.
Não é que andasses desaparecida, não andaste desaparecida
não,
durante
não,
estes 10 anos, pelo contrário, fizeste muita coisa.
Sim, 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 tive muitos concertos fora, tive a fazer teatro, algumas séries de alguns filmes que fiz com o Zé Fonseca e Costa, e fiz uma série também com o Ivo Ferreira, a série Sul, que vai passar brevemente na RTP. Tive também com a Tropa Fandanga, fiz uma turnê com o Carlos Cunha também pelo país inteiro, fiz teatro revista no Maria Vitória, que era uma coisa que estava um bocadinho calada dentro de mim e que era uma grande paixão e um grande desejo fazer, e concretizou-se. Depois não queria pôr cá para fora um disco só porque sim.
Cumprir Seu Fado foi o teu disco de estreia mesmo.
Eu
não é?
Tive uma edição de autor em 2005, onde esse disco foi o meu grande trabalho de casa. Esse disco tem bastantes imperfeições. Esse disco foi uma aprendizagem. A partir daquele disco, eu percebi o que eu queria e não queria fazer enquanto fadista.
Estás a falar desse disco de 2005?
De 2005.
Okay.
Foi um disco que eu fiz com muito pouca experiência enquanto fadista. Havia muita coisa por limar. Eu tinha que amadurecer em vários aspectos, mas ele serviu-me como um trabalho de casa muito enriquecedor, porque eu ouvia aquilo e disse, não é isto. Não, eu sei que tenho muito mais para além disto. E a partir dali eu comecei, aprendi com a ajuda de muita gente, com quem fui conhecendo ao longo dos tempos, nomeadamente a Maria da Fé, a Beatriz da Conceição, a Aldina Duarte, a Maria de Hilar, o Zambujo. Foram pessoas a quem eu pedi muitos conselhos, porque eram as pessoas que estavam comigo na Casa de Fados, que me ensinaram muito, e eu ouvia aquilo, pois eles realmente têm razão, não, aqui não é preciso esticar tanta voz, é preciso dividir as orações. O tal trinado, que não é preciso aquele vibrato exagerado, que nós pensamos que estamos a fazer uma coisa muito linda e aquilo não passa de uma pastilha elástica.
Por vezes, no início de... E tu, claro que diz-me tu, não é? Tu, de certeza que sabes responder a esta pergunta, mas eu tenho a ideia de que, no início, uma jovem fadista pode se encantar com as suas próprias capacidades vocais e fazer coisas que não servem o fado.
Exatamente. No início, tu encantas-te com a extensão de voz.
Exatamente, exatamente.
E não é preciso. A extensão de voz às vezes não faz falta nenhuma. É preciso o coração, o sentimento, o saber dizer, o saber dividir e, sobretudo, passar a mensagem a quem nos está a ouvir. Porque cantar o fado é contar uma história. A voz pode ter um trinado, pode ter um vibrato, pode ter uma extensão de voz mais longa, mas tem que sair da alma, tem que vir, não é só porque sim. E aquele meu disco era só porque sim, porque eu achava que só ter uma extensão de voz bastava, não é de todo verdade.
Mas depois, em 2009, saiu então esse Cumprir o Seu Fado, e eu percebo que não queiras editar algo só por editar, porque esse disco, Cumprir o Seu Fado, é um grande disco.
É um grande disco, teve um grande, grande, grande produtor musical.
Que é o Jorge Fernando,
de quem eu sou muito amiga e tenho uma admiração por ele enquanto ser humano e enquanto profissional, que me dirigiu de uma forma sublime, que me limou muitas arestas, além daquelas que eu fui aprendendo ao longo do tempo, ele ainda conseguiu limar outras coisas e fazer-me entender outras coisas. Obviamente que do disco de 2009 a esta parte, eu também tive muita aprendizagem. Nós estamos sempre aí, vou acabar o último disco da minha vida, se eu durar muito, será ainda a aprender, porque há sempre a aprender. Claro. Ainda agora na peça, eu aprendi imensas coisas, a nuancear a voz, a pôr a voz na máscara, no peito. As pausas, os silêncios são fundamentais. E ainda estou a aprender, ainda vou aprender muito mais.
E quanto mais se faz, mais se aprende, não é?
Com certeza, claro que sim, claro que sim.
Filipa Cardoso, convidada esta noite das Madrugões. Isto tudo porque eu perguntava-te o que é que podemos já saber do novo disco. Já então, está gravado?
Sim, grande parte dos temas já estão gravados. Faltam dois ou três temas que nós ainda estamos a escolher, porque eu tive... Tenho imensos, tive que escolher numa planóplia enorme de músicas, tive que escolher somente algumas, umas 13, e ainda estamos a decidir quais são os últimos temas a pôr daqueles restantes. O que é que podemos ver neste disco? Vamos ter a mesma Filipa, tradicional, fadista, com a garra de sempre, porque eu não sei fazer nada a fingir, não é? Vou sempre muito insegura para tudo o que faço, não sou uma pessoa segura.
Isso é bom ou mau? Por um lado tem um lado
olha,
mau, mas por outro...
Por um lado tem um lado bom, que é a grande responsabilidade.
Exatamente,
que tu tens.
Estava a pensar nisso.
E isso reflete o respeito pelo público que tu tens. Por outro lado, não, porque se tu fores muito segura de ti, entras no palco e vocês estão aqui para me ouvir, com o propósito de me escutarem só a mim, e a atenção é toda para mim. Mas eu nunca fui assim, nem sou assim. Eu estou mais para os servir, para lhes agradar. E quase que cada música, eu quase que... que lhes peço, fiquem aqui comigo. Porque eles, o público é o alimento do artista. É ele que nos eleva e é ele que nos derrota. E pronto, há sempre esta insegurança, sempre o medo de os desiludir ou de defraudá-los. E pronto, este concerto, vou ter a apresentação de alguns dos temas do disco, mas também lhes vou dar aquilo que eles estão um bocadinho habituados quando vão ver um concerto da Filipa Cardoso. O que é que eu te posso dizer?
O disco já podemos saber que conta com a produção do Ângelo Freire.
Do Ângelo Freire, sim. Isto surgiu numa conversa, num programa de televisão, onde o Ângelo, aparentemente, e ao que eu saiba até então, nunca tinha produzido nenhum disco, e eu sentia uma enorme vontade da parte dele em produzir, em fazer uma grande produção musical. E eu passei-lhe toda essa confiança pelo talento gigante que ele tem enquanto músico, pelo coração dele a tocar e a também a cantar, porque o Ângelo
canta
lindamente. E eu passei-lhe toda essa responsabilidade e disse, vamos os dois usar aquilo que mais temos, que é o fado que nos vai na alma. Ele aceitou de imediato e pronto, acho que está um bom trabalho, não vai fugir muito àquela Filipa tradicional, como te dizia, mas vai ter coisas muito diferentes, e esse é o grande desafio, porque eu adoro desafios, e o Ângelo desafiou-me a saltar para outros mundos musicais, para outra, uma zona de conforto que não é a minha. A minha é o fado tradicional, o fado musicado, e ele levou-me a conhecer. Eu já tinha tido alguma experiência com o Jorge Fernando, com algumas de baladas, e posso dizer-te que o disco Cumprir Seu Fado, o tema que mais agarrou o público, além do Meu Amor, que é um fado tradicional, que é um fado corrido, com letra de José Luís Gordo, um dos temas que mais prendeu o público foi um tema musicado, que não tem aquele cunho de fado-fado, mas que é o Dia Estranho, que é quase que uma balada.
E provavelmente é o meu tema preferido do disco. Que tal ouvirmos estes dois temas, precisamente?
Okay.
Meu Amor e Dia Estranho. Filipa Cardoso, é com ela que estou à conversa hoje nas Madragoas.
Mais tarde que nosso tempo, meu amor, vê lá não chegues. Mais tarde que nosso tempo, há gente que não entende do nosso tempo momento. Há gente que não entende do nosso tempo o momento. Meu amor, trazes-me beijos nessa boca acetinada. Meu amor, trazes-me beijos nessa boca acetinada. São tantos os meus desejos de ter tudo e não ter nada. São tantos os meus desejos de ter tudo e não ter nada. São duas rosas vermelhas, teus olhos achardinados. Rosas vermelhas, teus olhos ajardinados, são dois enxames de abelhas feitos de mel namorados. São dois enxames de abelhas feitos de mel namorados. Rasga-me a boca num beijo, prende teus dedos nos meus. Rasga-me a boca num beijo, prendo teus dedos nos meus. Entrega-te aos meus desejos, que eu já me entreguei aos teus. Rasga-me a boca num beijo, prendo teus dedos nos meus. hoje vai ser um dia estranho. Não sei como entender pequenos nada. O amor não dá para saber o tamanho, nem quando nos faz ver coisas erradas. Porque é que à noite a sós cumpre o castigo e a pouco se resume o meu amor entre o querer e não querer. Baixinho digo, apaga a luz do quarto, por favor. Já sei que hoje vai ser um dia longo. Atreves-me a Deus, quase obrigado. Despedes-te à mercê de um só ditongo. Na evasiva questão de um ser zangado. Porque é que à noite a sós cumpre o castigo que a pouco se resume o meu amor entre o querer e não querer. Baixinho digo, apaga a luz do quarto, por favor. Já sei que hoje vai ser um dia errado, dos que se alongam sem nunca acabar. E a mágoa no meu peito magoado apaga-me o desejo de voltar. Porque é que à noite a sós cumpre o castigo que a pouco se resume o meu amor entre o querer e não querer. Baixinho digo, apaga a luz do quarto, por favor. À noite a sós cumpre o castigo que a pouco se resume o meu amor entre o querer e não querer. Baixinho digo, apaga a luz do quarto, por favor.
Está ele, este Dia Estranho, um dos temas do disco Cumprir Seu Fado, editado em 2009 pela Filipa Cardoso. Ela é a minha convidada desta noite e é já na próxima terça-feira o concerto no Teatro São Luís, dia 9 de abril, a partir das 9 da noite. Vamos poder ouvir estes dois temas, Meu Amor e Dia Estranho.
Sim.
São dois
fazem
dos temas
parte
que...
do alinhamento do espetáculo.
Então vai ser assim um misto entre temas do Cumprir Seu Fado, temas novos. Como é que vai ser mais ou menos o alinhamento?
Bem, o alinhamento foi feito por mim e pelo Ângelo, e vai ser um pouquinho de tudo. Vai ter o novo, vai ter aquilo que as pessoas estão habituadas a ouvir de mim, e vai ser aquilo que as pessoas não estão de todo habituadas a ouvir de mim. É um bocado presente, passado e futuro.
E como é que está o teu estado de espírito para este concerto?
Eu estou extremamente nervosa, como em todos. Estou extremamente ansiosa, mas estou sobretudo muito feliz por este dia estar a chegar.
Já tinhas atuado lá no Teatro São Luís, a primeira vez?
Foi lá que eu ganhei a Grande Noite do Fado.
Ah, é verdade. Então é um palco que...
É muito familiar, sim. Também fiz lá uma peça, a Tropa Fandanga. Também teve no Dona Maria e também teve no Teatro São Luís um ano depois, acho eu.
Sentes-te em casa, então?
Sim, sim. E depois está tá sobre o comando de uma pessoa que eu adoro, que é a Aida. E é uma casa que me é muito querida. São umas tábuas que eu gosto muito de pisar.
Próxima terça-feira, dia 9 de abril, a não perder, Filipa Cardoso no Teatro São Luís, a partir das 9 da noite. Vamos poder ouvir temas novos de um disco que vem aí. Seguramente ainda vai ser editado em 2019, não é?
Seguramente.
Em junho à partida, mas...
Sim.
Pronto, vamos ficar à espera, muito ansiosos por esse disco da Filipa Cardoso. É a minha convidada desta noite nas Madragoas. Como é que se prepara? Como é que te preparas para um concerto destes?
Ao longo do tempo ou no dia?
Vamos começar por dizer ao longo do tempo e depois também nas horas antes do concerto.
Ao longo do tempo tu vais começando a tentar criar uma história. Foi aquilo que eu fiz com este tema. Peguei no alinhamento que tinha feito e, ok, como é que eu vou começar a contar esta história? Foi aí que surgiu o nome do álbum.
Que ainda não podemos saber.
Posso levantar um bocadinho
a ponta
do véu. Em princípio, chamar-se-á Para Lá do Espelho.
Ok.
E porquê?
Sim.
Perguntas-me tu porquê. Sempre que eu estou diante de um espelho, eu não vejo um espelho como um acessório de vaidade. Para mim, um espelho é o local da crítica. Como é que eu estou cansada? Já não tenho 20 anos. E isto tem-me acontecido frequentemente de alguns anos esta parte. E atrás dessa conversa comigo, sem abrir a boca, obviamente, eu começo a ir para lá dos olhos, para lá do espelho. E é aí que começa... Como a história da Alice, percebes? É toda aquela loucura. E ali eu vejo tudo o que eu gostava de ainda ser. Como é que eu vou lá chegar? Porque sou sobretudo uma pessoa insegura, como te acabei de dizer. Começo a falar comigo, como é que eu vou conseguir fazer isto? E é a partir sempre do espelho que eu vou falando comigo. Porque ele é a minha maior crítica, porque eu estou diante de mim.
E é difícil para uma pessoa insegura ir para lá do espelho?
Não, de forma nenhuma. As pessoas inseguras vão sempre para lá no espelho. Sempre. Não há ninguém que seja totalmente seguro de si que vá para lá do espelho, penso eu. Porque é tão seguro, é tão pragmático.
Ok, percebo isso.
Tanto na cabeça aquilo que quer, aquilo que... E quem não é seguro fala sempre consigo. A coisa é mais interior, mais intrínseca. E acabas sempre...
Porque é obrigado a isso, não é? A certa altura.
E ainda que não estejas diante de um espelho, é a mesma coisa, estás a falar contigo. Como é que eu vou fazer isto? Como é que eu chego lá? Qual é o processo? Qual é o caminho?
E é essa ideia que depois acaba por organizar a narrativa do teu concerto.
Exatamente, e é por aí que começa tudo. É o contar o nervosismo, é o contar a insegurança, é contar às pessoas o prazer que vou ter por estar diante deles, e depois é a entrega total, porque isso é está sempre presente nos meus concertos.
É muito
curioso. Saio de lá vazia.
Estamos a falar de insegurança e é muito curioso que quando eu te vejo no palco, penso em tudo menos em insegurança. Essa insegurança não passa nada quando te vejo em palco. Ou seja, pareces uma mulher muito segura.
Não passa, exatamente, porque a insegurança vai até à boca de cena. Assim que eu entro no palco, eu sei que eles estão comigo. E acabou a insegurança. A insegurança é só até ali. Porque o tempo de introspeção, o tempo de nervosismo, tem que ficar à boca, tem que ficar ali. Eu não posso passar para o público nenhum tipo de receios. Eles não merecem isso. Eles merecem ter aquela... Lá está ela a dar tudo o que tem.
E a verdade é que é essa precisamente a sensação que passa. É aquela garra e aquela entrega no palco que tu tens. E de facto, quem te vê no palco fica claramente com essa sensação.
É,
e há uma boa...
é a minha verdade.
E há uma boa oportunidade de conhecer a tua verdade, já na próxima terça-feira, dia 9 de abril, no Teatro São Luís, Filipa Cardoso, num concerto a não perder. Temos de ouvir aqui mais dois temas e este tema que se segue combina até com este programa. Chama-se Cai a Noite.
Estar sozinha, várias horas junto à fonte, cai a noite leve de uma, e ao chamar-te a minha voz, não tem resposta nenhuma. Comigo preciso ter algum sossego em mim. Recuso a sorte de perder-te assim. Não é raiva nem despeito que entristece. Não sei como cuidar. Você é o rapaz deste rio, entre as margens da cidade, para matar este vazio que está cheio. Saudade, fica comigo. Preciso ter algum sossego em mim. Recuso a sorte de perder-te olhos meio tristes e enrugados, tinha a sombra atormentada da saudade sobre os pés que se arrastavam mal calçados, o seu corpo deformado pela idade, sem pudor se deu à vida num destino. Maria triste cumpriu-se. quatro filhos e o fado, o sustento a sustentar-lhe a pobre vida, o seu homem de um feitio endiabrado foi levado ainda novo à flor da vida. Quatro filhos deixou ele a seu cuidado e o lamento a suavizar-lhe a alma ferida. Sem pudor se deu à vida num destino encruzilhado. Maria triste cumpriu seu fado. Maria triste cumpriu seu fado. Sua voz noturna, sombra esmaecida, paira ainda com encanto perfumado na memória dos poetas cuja vida partilhou num timbre intenso e amargurado. E nas noites da cidade adormecida há quem pense ouvir-lhe a voz cantar um fado. Sem pudor se deu à vida num destino encruzilhado. Maria triste cumpriu seu fado. Maria triste cumpriu seu fado.
Cai a Noite e Maria Triste, os dois temas que ouvimos na voz da Filipa Cardoso, também são dois temas que podemos ouvir ou não? Estes dois no
no teu concerto? Também entram.
Cai a Noite e Maria Triste foram os temas que ouvimos na voz da Filipa Cardoso. Ela também está aqui nas Madragoas hoje para conversar um bocadinho comigo a propósito desse concerto, Teatro São Luís, próxima terça-feira, dia 9 de abril, a partir das 9 da noite, a não perder, na Sala Luís Miguel Sintra do Teatro São Luís, um concerto em que a Filipa Cardoso vai cantar alguns destes temas que conhecemos bem, mas também vai revelar um bocadinho desse disco que está quase aí. Ainda não falámos muito, foi da causa, da boa causa do teu bom cansaço. O musical Severa, o musical de Filipe Laféria. As pessoas podem ver este musical em que dias da semana?
Podem ver.
Esclarece-me tudo.
De quarta.
Certo.
A sábado, às 21h. E ao sábado e ao domingo, podem ver também às 17h. Ou seja, sábado e domingo. 21h, 17h, domingo, 17h, de quarta a sexta, sempre às 21h.
Todas as informações também podem ser encontradas online, pesquise por musical Severa, o musical de Filipe Laféria. E como é que é este papel que o Filipe Laféria te entregou?
Bem, é maravilhoso poder representar essa mulher tão mítica e tão que as pessoas veem como a primeira mulher e a primeira fadista, a mãe do fado. A história começa exatamente por ela. Ele baseou-se em todo o romance e todos os factos que estão escritos. A Severa não é um mito. A Severa viveu.
Essa mulher existiu mesmo, isso?
Ela existiu, nasceu na Madragoa.
Eu aconselho uma conversa que tive há um ano, mais ou menos, aqui nas Madragoas, com a autora Maria João Lopes Carvalho.
Sim.
Ela tem um livro que vale a pena ler o livro para ficar a conhecer melhor esta personagem e vale a pena também ouvir essa conversa. Se procurar, pode encontrar, está disponível em podcast.
Tenho alguns colegas que já leram. Eu não tive a oportunidade de ler, mas estou ansiosa por ler esse livro.
Porque lá está, esta mulher existiu mesmo.
Sim, existiu. Ela nasceu na Madragoa. Posteriormente vai para a Mouraria, segundo o romance do Júlio Dantas. Ela estudou durante alguns anos num colégio pago por um cónego que estava amantizado com a mãe dela, também meretriz. Depois esse padre faleceu e a mãe não teve como manter a menina no colégio e trá-la já para a Mouraria, onde ela mais tarde se torna também meretriz. E a partir daí conhece o conde Maria Alva, viveram uma tórrida paixão, uma grande história de amor, se assim se poderá dizer, e que morre vítima da peste à altura, a tuberculose, ainda com a tenra idade de 26 anos.
E que desafios te colocou este papel?
Todos os desafios. Eu tentei vestir a pele da Severa na íntegra, apesar de o guião deu-me muitos motes de como seria o temperamento da Severa, e o curioso é que eu identifico-me com quase todos. A Severa não era uma mulher extremamente doce, não era, mas era uma mulher com um coração maior que ela. E aí, modéstia à parte, eu sei que sou uma mulher que tem um grande coração, e quem me conhece sabe que eu estou a falar a verdade. Depois era uma grande defensora dos desfavorecidos, dos mendigos, dos negros que passavam ainda pela escravidão, pelos pobres e pelos oprimidos. A Severa era uma grande defensora, era uma mulher muito valente, destemida, muito destemida, com muito pelo na venta também. Eu acho que também tenho algum pelo na venta, quem me conhece sabe que eu estou a falar a verdade. E era uma mulher que amava cantar, que a sua vida era cantar. E é ela que leva o fado aos salões nobres, às touradas, e que se infiltra um pouco na corte e nas famílias nobres. E é a partir daí que várias pessoas na altura da nobreza a conhecem, nomeadamente o Bilhão Pato, que escreve sobre ela, e há relatos dele que conheceu a Severa pessoalmente e que esteve na casa dela e que descreve que ela estava sentada a fumar um cigarro e com a guitarra ao lado. Estes factos são verídicos, portanto ela existiu mesmo.
E pode ver e ouvir a Filipa Cardoso nesse musical Severa, um musical de Filipe Laféria, mas pode também vê-la ao vivo no Teatro São Luís, já na próxima terça-feira, na Sala Luís Miguel Sintra do Teatro São Luís, a partir das 9 da noite. Estamos aqui a entrar na reta final desta conversa. Não sei, Filipa, se queres convidar o público para que possa estar contigo na próxima terça-feira, de que forma é que queres fazer esse convite? Tens aqui
quero ver muito aquela casa repleta de gente, quero senti-los, quero perceber uma vez mais que não estou sozinha nesta caminhada, que o público me continua a acompanhar, porque o maior desejo de um artista é ter a sua gente e as pessoas que a admiram a ouvi-la. Eu queria muito, muito, muito que essa sala tivesse, se não esgotada, cheia.
Eu ia acabar aqui o programa, mas não posso acabar o programa sem te perguntar quem é que vai estar contigo.
Ah, com certeza.
A acompanhar-te e também a brilhantar esse concerto,
claro,
de dia 9.
Vai ser um concerto com mais instrumentos do que os habituais nos meus concertos. Obviamente que eu vou ter o famoso trio de fado, não é? Sob a direção musical do Ângelo Freire, que será o guitarrista. Vou ter também o Pedro Soares na viola de fado, o Marinho de Freitas no baixo, na percussão o Sertório Calado, no piano o meu querido Walter Rolo, e vou ter também um quarteto de cordas. Pronto, a partir daí, meu amor, vai ser sempre para a frente.
Mais ingredientes para esse concerto a não perder da Filipa Cardoso no Teatro São Luís. Já agora digo também que ela está no musical de Filipe Laféria, A Severa, de quarta a sábado às 9h30 da noite e aos domingos também às 5 da tarde. Por isso, boas oportunidades para ver o talento da Filipa Cardoso. Ela que tem um disco quase aí a chegar mesmo. Também o convite já está feito. Portanto, quando o disco sair, quero muito que venhas aqui ao programa para falarmos,
claro que sim,
um bocadinho melhor sobre ele. E para o final deixamos esta súplica perdida. Parece-te bem, Filipa?
Parece-me ótimo.
Então pronto,
uma gala.
Terminamos assim, da melhor maneira, com a Filipa Cardoso. E fica mais uma vez o convite. Eu vou reforçar o convite, porque tem mesmo de ir a esse concerto da Filipa Cardoso já na próxima terça-feira. Não há tempo a perder. Tem de adquirir o bilhete quanto antes no Teatro São Luís, a partir das 9 da noite. Para todos, um forte abraço.
Cheia que me assombra, tão triste no seu brilhar. Lua cheia que me assombra, tão triste no seu brilhar. A saudade é uma sombra onde a luz recusa entrar. A saudade é uma sombra onde a luz recusa entrar. Volava minha alma em toa numa súplica perdida, velada minha alma em toa, numa súplica perdida, que no meu quarto ressoa, numa luz triste e contida, que no meu quarto ressoa, numa luz triste e contida. O que fazer para te ver, sem que a minha alma doa? Fazer para te ver, sem que a minha alma doa? Que estranho este meu querer, se te ver tanto magoa. Que estranho este meu querer, se te ver tanto magoa. Nos braços desta má sorte, entristeço por saber. Nos braços desta má sorte, que antes morrer sem te ver do que ver-te e querer amar-te.